Ladies and gentlemen, senhores deputados, muito boa tarde. Espero que estejam todos bem preparados, com certeza, cheios de vontade e de força para uma jornada que nos vai levar a tarde toda e afins. Como perceberam, vamos entrar nas informações gerais, então. Como perceberam, primeiro, houve aqui uma alteração de planos, portanto, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas fez-nos informar na segunda-feira que estava com problema de saúde. E daí, naturalmente, o cancelamento da audição de hoje de manhã. E, portanto, nós questionamos se ele na próxima semana, no dia 25, estaria em condições de... E a resposta que foi dada é que sim, é positiva. O que me leva a questionar a Comissão, na próxima semana, na semana seguinte, não é? Nós teremos a audição do Ministro da Economia no dia 24, no Ministro das... Calma, Paulo, das Infraestruturas. Das Infraestruturas, no dia 24 de manhã, ali o Sr. Deputado Paulo Muniz é o meu ponto. Está certo, Sr. Deputado? Obrigado. Dia 24 de manhã, o Ministro das Infraestruturas, e portanto já é uma situação relativamente excepcional que vamos fazer nesta comissão, atendendo aos calendários que temos. E, portanto, o que é que eu coloco à comissão? É se entendem fazermos audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas no dia 25. Portanto, é essa a questão que eu coloco. Fazemos dia 25 de manhã a audição. Isto é a audição do Tribunal de Contas. Ainda é dentro, no âmbito do requerimento da ANA, que ainda temos em carteira mais audições para setembro, desse requerimento também. E, portanto, os senhores deputados, para poupança de tempo, metodologia a contrário, alguém se oponha que se faça a audição do Presidente do Tribunal de Contas, dia 25 da parte da manhã? Algum constrangimento, senhoras e senhores deputados? Então vamos marcar a audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas para dia 25. E a propósito disso, nós obtivemos duas respostas semi-negativas dos dois ex-responsáveis da par pública. Vamos insistir, de qualquer das maneiras. Vamos mandar novo ofício, porque não lhes soava bem a data. Então vamos apontar outra data também. Vamos tratar disso também. Vamos insistir. Pronto, então faremos... Para fim de trabalhos antes de agosto, será o dia 25 de julho, em que ainda faremos a audição do Presidente do Tribunal de Contas. Ok? Às 10. Depois, informar a Comissão que foram redistribuídos dois projetos de resolução, ambos do Partido Socialista, o 195 e o 196, e foram redistribuídos à Comissão de Agricultura e Pescas, atendendo às competências e ao objeto dos respectivos projetos de resolução. Seguindo-se o assunto que está a seguir é a questão das ordens e das competências sobre as ordens, que foi uma questão levantada essencialmente pelo Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Portanto, nós enviamos ofício e eu falei também com a mesa da Assembleia. E a resolução, a nova proposta de atribuições à 6ª Comissão, inclui a dos economistas que já estava e depois as outras três, a dos arquitetos, que fica exclusivo também na nossa comissão, e a dos senhores engenheiros, os técnicos e os não técnicos, fica nesta comissão em conexão com a 7ª Comissão. Portanto, era isso, não era, Sr. Deputado? Mais lógico. E depois, ainda, amanhã há aí uma sessão na sala do Senado da parte da tarde com os senhores deputados portugueses eleitos ao Parlamento Europeu e a nossa comissão será representada pelo senhor primeiro vice-presidente, o deputado Pedro Coimbra. Também já combinamos isso. E nas informações que eu tenho a prestar é isto mesmo. De maneira que, se estiverem de acordo, passava então à ata, é a número 17 e é da reunião de 3 de julho. Alguma questão referente à ata? Posso colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. Depois temos um requerimento do Partido Socialista para a audição da Sra. Secretária de Estado da Mobilidade e o assunto são os atrasos nas obras do Metro de Lisboa e as possíveis alterações ao projeto. E é o Sr. Deputado que vai apresentar o requerimento, o Costa.
O objeto do requerimento é claro, tem a ver com as obras do Metro de Lisboa e a Sra. Secretária de Estado falar sobre as atualizações dos mesmos. O requerimento é claro e não.
Então, avançando, inscrições acerca deste requerimento, comentários, perguntas, não existem. Posso colocar à votação o requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? E o requerimento está aprovado por unanimidade. E agora temos outro requerimento, este do PSD, para audição do Sr. Professor Doutor Juiz Conselheiro José Manuel Monteiro da Silva, no seguimento do processo da privatização da ANA Aeroportos. Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a si todas as senhoras e senhores deputados, muito rapidamente, nós tínhamos formulado um requerimento anteriormente que tinha sido aprovado por esta Comissão para ouvir a doutora Maria José Brochado. Foi recusado pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas no sentido que existia a questão hierárquica e agora direcionamos diretamente para o professor doutor Juiz Conselheiro, que foi o relator precisamente desse tal processo que está neste momento em consulta confidencial por quem tem direito a poder consultar no âmbito desta comissão e por isso pensamos que era importante que pudesse ser ouvido. Muito obrigado.
Certo, senhor deputado. Inscrições, senhoras e senhores deputados. Estou a ver que estão todos a reservar-se para o pós 15 horas, talvez. Assim sendo, posso colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao terceiro requerimento do dia, este do Chega, para audição conjunta com a 10ª Comissão, Comissão de Trabalho, Segurança Social e Integração. Integração não é integração, pois não? Inclusão, exatamente. Diretor de Recursos Humanos da Portway, doutora Rita Reis, Presidente de Turismo Porto e Norte, doutor Luís Pedro Martins, Diretor de Recursos Humanos da Menzies, doutora Ana Vilhena, Presidente da Menzies Portugal, doutor Rui Gomes, do CEO da ANA, Thierry Ligonier, dos sindicatos STT, AMP e STAMA, e do representante do acionista minoritário TAP, sobre a segurança nos aeroportos e as condições de trabalho dos colaboradores da Menzies. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bom, este requerimento vem no seguimento de algumas denúncias que tivemos comprovadas relativamente às situações ocorridas nos vários aeroportos portugueses, em que provam que vários trabalhadores da antiga Ground Force, atualmente Menzies, que dormem, comem, fazem toda a sua vida dentro dos aeroportos portugueses, sem dignidade, sem qualquer condição de higiene ou até de humanidade mesmo. Soubemos também que dentro de alguns trabalhadores desta empresa, alguns não falam nenhuma palavra de português e estão nas zonas de check-in e check-out, o que pode fazer com que haja entradas de passageiros de uma forma pouco controlada. Temos também a informação que um dos trabalhadores da Menzies, que circula pelo aeroporto em zonas de acesso reservada, que é um cidadão de nacionalidade brasileira, que está com mandato em 5 estados brasileiros por vários crimes graves, entre outras coisas que naturalmente põem em causa a segurança aeroportuária. Pedimos também a audição em conjunto com a 10ª Comissão, porque é uma competência que não assiste a esta Comissão, que vários trabalhadores da Menzies Portugal recebem um ordenado base de 660 euros, ou seja, o que está bastante abaixo do ordenado mínimo nacional. E daí que tenhamos pedido também a audição em conjunto com a 10ª Comissão, por naturalmente não ser competência desta Comissão discutir as questões salariais. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Inscrições. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor.
Muito bem. Não alinhando completamente na defesa que foi feita deste requerimento, eu iria sugerir apenas que, a ser aceito, e por isso é que eu queria que o PS e o PSD falassem antes, mas a ser aceito, que se juntassem algumas destas audições, temos aqui, são bastantes para o mesmo tema, e sendo todas eventualmente relevantes, talvez faça sentido, por exemplo, juntar os sindicatos todos, as duas diretoras de recursos humanos, na mesma audição, de forma a não criar um backlog de audições tão grande que depois ou estas audições se fazem muito tarde, já fora de assunto, ou então impedem que se possa, por questões de agenda, que se possam fazer outras audições, porque são bastantes. Nós vamos votar a favor disso, apesar de não concordar com algumas apreciações que foram aqui feitas em relação à justificação do requerimento, mas recomendaria aos proponentes, se fosse possível, ou então se fosse aceito, que se juntassem algumas destas pessoas para evitar criarmos um backlog demasiado grande de audições para um tema em específico. Era só a única coisa que gostaria de recomendar, se fosse possível, só por questões de trabalho, de agendamento de trabalho.
Muito bem, Sr. Deputado, para sabermos exatamente aquilo que está proposto por si, significaria juntar na mesma audição a diretora de Recursos Humanos da Portway e a diretora de Recursos Humanos da Menzies, é isso? Exatamente. E depois, numa outra audição, o STT-AMP e a STAMA, e o STAMA, o sindicato. Não consigo. Pronto. Ok. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, em relação a este requerimento, três coisas muito simples. Marcamos dos considerantes que foram aqui colocados. Segundo, não é competência desta Comissão as questões laborais, são competência da Comissão de Trabalho. O requerimento devia ser apresentado na Comissão de Trabalho com quanto muito conexão a esta Comissão e não ao contrário. Devia ser votado em primeiro lugar na Comissão de Trabalho e não nesta Comissão. Existe também uma diferença dentro dos dois conceitos de segurança, a diferença entre safety e security. Os temas de segurança, digamos, nacional, não são competência desta Comissão, são competência da primeira Comissão. E em relação a afirmações sobre imigrantes, etc, etc, demarcamos-nos completamente do teor deste requerimento e dessa forma votamos contra.
Muito bem, Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós compreendemos as razões apresentadas no requerimento pelo Chega. Enfim, achamos que há aqui conjunto de temas que também são pertinentes, mas corroboramos o que foi dito agora no Sr. Deputado Costa, que efetivamente não conseguimos perceber de que forma é que faria sentido nós estarmos a votar e a realizar estas audições na Comissão de Economia. Achamos que fazia mais sentido que fosse precisamente ao contrário, que o assunto fosse colocado na Comissão de Assuntos de Trabalho e que eventualmente depois da 10ª pudesse ou não existir algum tema que fosse relacionado connosco, porque mesmo lendo o documento e o requerimento todo em si, as questões que são todas levantadas são questões efetivamente laborais e, portanto, nesse sentido achamos que não faz sentido que seja votado aqui e devemos votar contra também. Muito obrigado.
Certo, Sr. Deputado. Para terminar, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo ao encontro do que sugeriu o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, nada a opor, nós simplesmente colocamos o STEMP e o STEMA, que são dois dos três sindicatos mais representativos do setor, têm, penso que, 94% dos trabalhadores. Não colocamos aqui o CITAVA, porque é um sindicato que está desalinhado dos restantes sindicatos, tendo, inclusive, votado favoravelmente o acordo de empresa contra a vontade de todos os outros sindicatos. Naturalmente, que é um sindicato ligado ao PCP e que, pelo simples facto de ter assinado um acordo de empresa, acho que já não faz sentido estar a ouvi-los. Mas nada ao Porto também, se quiserem. A diretora de Recursos Humanos da Porto e também, nada a opor e podemos considerar com toda a certeza a sugestão do deputado Carlos Guimarães Pinto. Em relação ao que foi dito pelos senhores deputados Hugo Costa e Gonçalo Lage, nós não vamos alterar o requerimento. O requerimento começou de uma forma simples que depois foi estendendo para outros patamares. A nossa principal preocupação incide sobre as questões de segurança ocorrendo dentro de uma infraestrutura que responde ao Ministério das Infraestruturas, que são os aeroportos em Portugal. O Aeroporto de Lisboa, o Aeroporto do Porto, o Aeroporto de Faro, reportam ao Ministério das Infraestruturas. Tudo o que ali se passa é da exclusiva responsabilidade do aeroporto e é analisado e reportado ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. E nós queremos perceber exatamente o que se está a passar dentro do aeroporto. E depois é extensivo, naturalmente, à Comissão de Segurança Social, porque também abordamos aqui uma questão que, entretanto, nos foi sugerida por um dos intervenientes nas moções que nos fizeram chegar. Portanto, o requerimento é simples, tem a ver com as infraestruturas, com infraestruturas de grande dimensão no nosso país, e termino como comecei, que reportam ao Sr. Ministro das Infraestruturas. Portanto, faz todo sentido ser aqui tratado em conexão com a 10ª Comissão e não, como sugeriu o Sr. Deputado Hugo Costa, com a primeira, porque a primeira são questões de segurança, segurança interna, e não é isso que nos preocupa. A segurança aeroportuária é feita dentro das instalações do aeroporto e é lá que nós temos que nos cingir. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, penso que está esclarecido, portanto, o requerimento a ser aprovado juntaria os sindicatos e os recursos humanos em duas audições diferentes. Deixe-me dizer-lhe também, Sr. Deputado, que este requerimento deveria ser aprovado também na 10ª Comissão e, segundo a informação que nós temos, que não está atualizada ao dia 2, porque estavam a tentar atualizar, mas ainda não terá dado entrada na 10ª Comissão, o que significa que, independentemente do resultado aqui, sempre poderá dar entrada na 10ª Comissão, independentemente do resultado nesta Comissão. Portanto, nestes termos, eu colocaria à votação o requerimento do Chega. Quem vota contra? PSD, Partido Socialista. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal e Chega. Portanto, o requerimento está rejeitado nesta Comissão. Senhores deputados, baixaram à Comissão na especialidade 3 projetos de resolução. O 170 do Partido Socialista recomenda ao Governo a aprovação do Plano Ferroviário Nacional. O 179 do LIVRE recomenda ao Governo que retome os comboios noturnos. E o 180 do LIVRE recomenda o alargamento do passo ferroviário nacional nos termos definidos na Lei do Orçamento do Estado para 2024. O que é que se passa com estes projetos de resolução? É a possibilidade de se marcar um prazo para a apresentação de algumas propostas, que os outros partidos assim o entendam, sendo que o prazo terá que ser para setembro, não é? Portanto, estamos um bocadinho fora de mão, digamos assim, mas podemos agendar o prazo para setembro. Se os grupos parlamentares tomarem boa nota, fica já marcado e, portanto, o processo continua. Vamos colocar isso para a terceira semana de setembro, talvez. Vou ver aqui o calendário, fica já marcado o dia. Apresentação de propostas de alteração até o dia 20 de setembro, atendendo à primeira e segunda semana e à agenda que pode surgir ou não. Ninguém tem nada a obstar relativamente a isso, então fica marcado o dia 20 de setembro para estas propostas de alteração. Depois vamos ter aqui, porque baixou da generalidade, a proposta de lei 8.16, primeira Governo aprova as grandes opções para 24-28, cabe ao PS nomear relator. Sr. Deputado Costa, tome boa nota, por favor, para emitir parecer. E que o parecer tem que entrar na COFAP até o dia 20. Olha, um dia mágico, pelos vistos. Portanto, significa que nós teríamos que ter aqui parecer 20 de setembro, Sr. Deputado. 20 de setembro, calma. 20 de setembro, portanto, nós temos que fazer, tem que vir dia 18 à comissão, ok?
O Grupo Parlamentar do PS indica nos próximos dias.
Indica o relator e depois apresentar o parecer até dia 16, que é para vir à comissão no dia 18, para estarmos em tempo. Depois deu ainda a entrada aqui de um requerimento do PSD, que é um pedido de documentos, ainda sobre as grandes opções do plano.
Sim, Sr. Presidente, muito rapidamente, é que nós não conseguimos decifrar esse ponto na ordem do dia que foi enviada. Isso foi acrescentado a seguir? Sr. Presidente, uma vez que, assim sendo, que entrou fora de prazo, nós solicitamos que este ponto passe para a reunião seguinte.
Sr. Deputado, não me parece que faça grande sentido. Eu vou-lhe explicar porquê. Estamos em processo legislativo. Este ponto das... Ouça, Sr. Deputado, tem uma lógica. Sim. Sim, mas eu ainda não lhe expliquei, porque é assim, é um ponto que não vai ser discutido. Imagine que eu faço de acordo com aquilo que é a sua vontade. E não tenho problema nenhum em fazer a sua vontade. Agenda-se para a próxima semana. Não vai haver discussão, porque não há discussão do ponto, não há debate, não há votação, não há nada. É só dizer que cabe ao PS nomear relator. É isto que tem que ser dito, mais nada. E no caso, marcar o dia 16... de setembro, para apresentar o parecer. Portanto, parece-me que não faz muito sentido.
Sim, sim, Sr. Presidente, mas eu mantenho que o relator deverá ser indicado pelo Grupo Parlamentar do PS na próxima reunião, quando isto estiver na agenda da ordem do dia.
Sr. Deputado, vamos então, vamos combinar aqui uma coisa, para não estarmos aqui num troca de frases, não é? Porque não faz sentido. Portanto, Sr. Deputado toma a sua posição. E eu tenho que apreciar, naturalmente, em termos de gestão de mesa, e depois comunico qual é a posição que assumo, sendo certo, Sr. Deputado, que eu serei sempre o último a falar, por estar na mesa. E, portanto, Sr. Deputado já me está outra vez a fazer sinal, quando na verdade ainda não foi nada dito. E nós temos mantido aqui este diálogo permanente, que até pode ser bastante útil se depois chegar a bom porto, coisa que não tem acontecido, mas faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para concluir, o Sr. Presidente terá toda a legitimidade para ser o último a falar, porque está na mesa, naturalmente, não é isso que está em causa. O que eu estava a tentar dizer ao Sr. Presidente, que o Sr. Presidente disse que ia tentar perceber, é uma questão regimental, da qual eu tenho a certeza que funciona desta forma. Quando não vem na ordem do dia, só por unanimidade é que o assunto pode ser debatido ou apreciado, ou delegado, neste caso, num grupo parlamentar para escolher o deputado ou relator. Neste caso, como não há unanimidade, esse assunto passa para a reunião seguinte e vem na ordem do dia. Era só isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem toda a razão naquilo que diz. Só lhe falta é um bocadinho de bom senso, na minha perspectiva. Porque nós estamos a falar da nomeação de um relator, não estamos a falar de nada de extraordinário, não estamos a falar de nenhuma questão política. Também não se trata de abrir um precedente, digo-lhe, Sr. Deputado, e vou-lhe confessar porquê. É que isto já aconteceu em reuniões anteriores. Está a perceber? E o Sr. Deputado nada disse. E, portanto, não é, nem sequer é um precedente. E, na verdade, tenho que lhe reconhecer que é uma questão de sumenos. O Sr. Deputado está a fazer um fincapé numa questão mesmo de sumenos. Não lhe vou passar a palavra outra vez, Sr. Deputado. Não vou encerrar o assunto. Vou encerrar o assunto, porque é assim, o Sr. Deputado diz aquilo, tenha calma, Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz aquilo que entende e aquilo que pensa. E agora estou eu a encerrar o assunto. Nós não vamos estar aqui, não vamos estar aqui eternamente a trocar frases, sendo certo que o assunto tem que ser encerrado. E eu estou a encerrar o assunto. E, portanto, o Sr. Deputado, se faz um fincapé numa questão de sumenos, que politicamente não tem essa relevância, francamente, Sr. Deputado, nós vamos fazer da forma que o Sr. Deputado entende. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque se nos atermos exclusivamente ao regimento, sim, para haver uma alteração da ordem do dia tem que haver unanimidade. E já percebi que da parte do Sr. Deputado isso não acontecerá. Mas recordo-lhe, esta forma pragmática e prática de gerir uma coisa que é mais administrativista, porque está integrada dentro do processo legislativo, não causa nenhum constrangimento a nenhum grupo parlamentar. É só o tempo que estamos aqui, na verdade. O Sr. Deputado faz questão que isto seja agendado para a próxima reunião, para que eu leia o título do ponto e diga que tem que ser nomeado um relator e passamos ao ponto seguinte. Francamente, agora o Sr. Deputado quer defender a honra, portanto, pressupõe que eu, enquanto a mesa, ofendi a sua honra. Então, o Sr. Deputado defende a sua honra. Estou curioso para perceber onde é que eu ofendi a sua honra. Mas faz favor.
Sr. Presidente, independentemente das posições que o Sr. Presidente tome e que eu tome, há uma coisa que eu não admito ao Sr. Presidente, nem na qualidade de Presidente da Mesa, nem na qualidade de indivíduo, é que ponha em causa o meu bom senso. E isso nem ao Sr. Presidente, nem a ninguém. E eu volto a dizer o que disse ao Sr. Presidente em reuniões anteriores. O Sr. Presidente está na mesa, na presidência da mesa, para coordenar, zelar pelo bom desenrolar dos trabalhos e não para tecer opiniões pessoais. Muito menos opiniões pessoais em relação a deputados. Não é essa a função do Presidente da mesa. E o Sr. Presidente vai-me desculpar, mas eu não lhe vou admitir mais que volte a pôr em causa o meu bom senso. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Não me sinto minimamente condicionado, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, não me sinto nem me sentirei minimamente condicionado pela forma como o Sr. Deputado lida com os assuntos nesta comissão e interpreta e exprime as suas opiniões. E, portanto, essa vertente dramática que o Sr. Deputado costuma colocar nas suas intervenções, a mim não me condiciona minimamente, Sr. Deputado. Acredite que continuarei a fazer um esforço para exercer as minhas funções de uma forma equitativa, dentro do respeito que todos os seus deputados merecem, de acordo com as regras existentes, e por isso é que numa decisão que não faz sentido nenhum, revela falta de bom senso. Este ponto vai ser agendado para a próxima semana, simplesmente porque o Sr. Deputado faz um fincapé nisso, não tem grande sentido. Quanto às minhas opiniões, como imagina, Sr. Deputado, aqui, ali, aqui dentro desta sala, lá fora, sempre as exprimirei de acordo com a responsabilidade que assumo, das palavras que uso, e, portanto, sempre o farei. Em relação à admissão ou não da parte do Sr. Deputado, daquilo que eu digo ou que outras pessoas dizem, Sr. Deputado, isso é uma questão que só o Sr. Deputado é que saberá lidar com isso, e nestes termos, o Sr. Deputado tem ainda direito a uma intervenção, que foi isso que eu já lhe expliquei uma vez, inclusive, quando o Sr. Deputado Gonçalo Lages fez uma defesa da honra e o Sr. Deputado fez o contraditório, que é o que me está a obrigar a fazer neste momento, e depois quem argui a defesa da honra tem a resposta final, que só o Sr. Deputado até lá agora. Julgo que agora estamos entendidos relativamente a esse procedimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Sempre estivemos entendidos em relação a isso. E agora eu aconselho o Sr. Presidente a ler o Regimento da Assembleia da República se quer presidir uma comissão. Porque o direito de resposta que eu tive em relação ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, que depois naturalmente exerceu o seu direito de contra-resposta, não condiciona que eu a seguir faça outra figura regimental, que é a defesa da honra, que o Sr. Presidente não me deu e que isso já foi comunicado em conferência de líderes ao seu Presidente da Assembleia da República. Da mesma forma que será informado o seu Presidente da República novamente, que o seu Presidente, após uma defesa da honra minha, em que eu disse que não admitia que o seu Presidente pusesse em causa o meu bom senso, o seu Presidente, no seu direito de resposta, voltou a insistir no mesmo. Então eu vou voltar a insistir no mesmo. Vamos novamente para o seu Presidente da Assembleia da República e eu vou levar até às últimas instâncias que o seu Presidente não tem capacidade moral, nem ética, e não retiro o que disse, para presidir a esta Comissão. E vamos levar isto até às últimas instâncias, porque o seu Presidente não pode, depois de uma defesa... Mas vergonha o quê, pá? Mas alguém está a falar contigo, pá? Não, vergonha não tens tu, pá, que chegas a esta hora e vens para aqui mandar vir, pá. Cala a boca, pá. Portanto, Sr. Presidente, termino com isto. Se o Sr. Presidente se sente bem a insultar por duas vezes, um deputado, quando faz a defesa da honra, o Sr. Presidente, no seu direito de resposta, volta a insistir na mesma ofensa, vai-me desculpar, Sr. Presidente, mas não é a pessoa certa para estar aí. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, terminamos a fase da defesa da honra. Como imaginam, eu teria algumas coisas a acrescentar e até admito que algumas das pessoas aqui também teriam, mas não o farei. E então, foi apresentado também um pedido de documentos por parte do Partido Social Democrata para que, junto do Tribunal de Contas, seja facultado aos deputados o documento de trilho da auditoria do processo 6.13, pela Tribunal de Contas, uma vez que este contém o registro de intervenientes no mesmo. E pronto, com isto, senhores deputados, encerramos, digamos que, a primeira parte da nossa reunião e teremos então, às 15 horas, temos um intervalo, às 15 horas começaremos a segunda parte da reunião com a audição do senhor Ministro da Economia. Senhores deputados, estão suspensos os trabalhos, digamos assim. Muito obrigado.